temática do dia.
Onze horas e 7 minutos, nós damos sequência aqui ao temática do dia. Temperatura aqui em Lagoa Vermelha bem amena, 20 graus, céu nublado. E hoje nós vamos falar de um assunto que já vem sendo debatido há várias semanas, principalmente depois do ataque a uma escola que aconteceu em Santa Catarina, uma creche onde o homem entrou na escola e fez vítimas, inclusive algumas crianças que frequentavam esse espaço. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito aos pais e como eles podem contribuir com a segurança na escola, já que o próprio governo do estado, governo federal, nas suas campanhas para tentar diminuir a violência em escolas, tem incentivado de que, entre outras medidas, os pais verifiquem o conteúdo da mochila dos filhos. Hoje nós convidamos então a psicóloga Denise Trenhago, já nossa grande parceira aqui da tua Rádio Cacique, no Saúde e Bem-Estar, das manhãs do Conectado, para um espaço mais longo agora, Denise, para que nós possamos então ampliar esse assunto, que a gente já falava em off aqui, não tem uma solução assim muito fácil, né? A gente já vê o problema da violência piorando já há muito tempo, mas que de alguma maneira os pais podem contribuir com esse assunto. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes. Sim, os pais sempre estão envolvidos em tudo que acontece com os filhos, né?
Pode puxar um pouco mais perto o microfone.
Então, todo comportamento do ser humano passou um dia pela mão dos pais. Então, a gente está vendo assim, que muito desse comportamento agressivo, dessa atuação da agressividade, vem desse contexto familiar. Por quê? Seria muito simplista, e está sendo considerado simplista, uma resposta de que esses ataques estão sendo feitos por pessoas com diagnóstico de psicopatia, né? Até tem um psiquiatra, o doutor Mário Corso, que ele afirma, né, que para ele não tem outra outro resultado a não ser que essas pessoas sejam portadoras do transtorno da psicopatia. Porém, começa a se levantar novas assim, hipóteses, né? Que ficaria muito simplista dizer, não, são psicopatas. Então, por trás disso, tem comportamentos. E quando esses comportamentos são avaliados, se vê sempre uma repetição, né, de condutas dentro da família, né? Porque ninguém deita de uma forma e acorda de manhã com a ideia de invadir uma escola e matar crianças. Então, é todo um processo, né? Então, que é uma das características que está sendo encontrado em todos os ataques. Um planejamento muito bem feito, né? Ele é bem feito, esse planejamento. Então, onde estavam os pais, onde estavam as figuras de autoridade que não viram todo esse movimento, toda essa busca na internet? Eu, hoje de manhã, eu estava pensando, né, daqui a pouquinho alguém vai suspeitar de mim, né, porque eu tenho acessado muito esse assunto.
Na internet.
Na internet, né, eu estou acessando a todo momento, né. Inclusive, hoje de manhã eu estava acessando a Sérvia, né, porque houve um ataque.
Numa escola de lá?
Numa escola, um aluno de 14 anos invadiu uma escola e matou 8 colegas e o segurança.
Tinha segurança na escola.
Tinha segurança na escola. Então, né, já acendeu um alerta. Poxa vida, né? Uma das estratégias adotadas assim, no Rio Grande do Sul foi a presença do segurança, né? Ter um guarda, ter uma segurança na frente da escola. Foi a primeira pessoa
vítima.
Segurança. Daí invadiu a escola, daí atirou num professor. Esse professor só ficou ferido. Matou 8, feriu 6 e uma professora. Dentre esses 6, Um está em estado gravíssimo, estava em cirurgia, os outros estão internados e a professora também. Então, lá na Europa. Então, assim, isso está tomando uma proporção muito grande.
Doutora, a gente tem então esse problema com a família. Não sei se dá para chamar o pai, a mãe desse adolescente de responsável junto com a criança por esse comportamento. Mas aqui no Brasil, a gente vê nas campanhas do governo, por exemplo, incentivo ao pai se aproximar mais do filho, quem sabe até fazer essa vistoria na mochila. Agora, se o pai também tem responsabilidade, já é uma pessoa que está distante, então quem vai ter esse comportamento de se aproximar do filho é um pai que já tem um cuidado normal. Essa campanha teria algum resultado? Já que esse pai que vem distante do filho e tem determinada responsabilidade, né, sobre esses possíveis ataques, já está distante e provavelmente nem vai verificar a mochila do filho, vale a pena?
Ah, eu acho que vale, Ricardo, assim, ó, porque lá pelas tantas, assim, esse distante pode ser um distante porque ele está seguro, né? No momento em que isto é abordado, que é chamado a atenção, ele pode, não, será que eu posso estar tão seguro assim? É, porque, por exemplo, pegando esse último caso, esse da Sérvia de hoje, né? Era um menino que não dava problema na escola. Uhum. Né? Então, esse pai que está distante, ele pode estar distante e com uma autoconfiança elevadíssima. Né? Não, eu não preciso me preocupar, é bom aluno, tem boas amizades, não me dá problemas, não pede para sair de casa, não me pediu ainda para aprender a dirigir. Sabe, assim, ó, nas festas em família eu até ofereço um golinho de cerveja, ele nem toma, nem quer. Então, o pai vai se aliviando. De repente, quando tem uma campanha assim, esse pai vai ver que este filho, que está tão tranquilo, ele é tão, assim, suspeito quanto aquele que está metendo terror.
Que briga na escola.
Que briga na escola, que um dia levou, de repente, uma bebida, entende?
Sim.
Isso não é garantia. Então, numa campanha, esse pai pode ter um alerta, né? Agora, você falou em olhar as mochilas, né? Sempre a fiscalização, ninguém gosta, né, de ser
vigiado,
vigiado, né? Assim, essa... Eu não diria assim uma invasão de privacidade, porque filho tem uma privacidade entre aspas. Né? Essa questão assim, ó, que por um tempo a psicologia diz, não, o quarto é privacidade dos filhos. Hoje caiu por terra. Não, não é. Os pais emprestam aquela peça da casa que eles designam para o filho. Então, enquanto eles são dependentes do pai, da mãe, o pai e a mãe podem entrar lá e dar uma olhada, tem que cuidar para não criar uma paranoia, né, com relação ao filho. Mas assim, eu acho que estamos num momento assim, muito delicado, só que isso tem que ser conversado com o filho.
E como é que tem também essa dosagem, psicóloga? Porque se a gente pegar um adolescente, ele teoricamente já é rebelde, né? Já por estar nessa fase da vida. Já vai se afastar um pouco dos pais, fica mais próximo dos amigos. E aí a gente tem como orientações, né? Que além da mochila, né? Que seja conferida pelos pais, quem sabe o histórico da internet, com quem o teu filho também está conversando. De que maneira o pai faz isso sem gerar um atrito com esse filho e aumentar ainda mais a distância, né, desse adolescente, por exemplo?
Tá. Está em desvantagem quem vinha distante. Né? Quando pergunta assim, ah, em que fase a gente começa assim, a conversar com o filho? No primeiro dia, no dia que nasce, você tem que começar a conversar com o filho. Né? Porque quem faz a aproximação ou o distanciamento dos filhos são os pais. Os pais às vezes se aliviam dizendo assim, ah, mas ele sabe que eu estou sempre aqui, que ele pode vir perguntar o que quiser, que eu sou cabeça aberta. Olhe para trás e veja se você, enquanto adolescente de 13, 14 anos, você tinha coragem de perguntar todos nós tínhamos muito medo de perguntar. Então, é o adulto que tem que se aproximar do pré-adolescente, do adolescente e da criança. É. Então, está em desvantagem quem teve esse distanciamento. Quem veio conversando, segue conversando. Agora, quem estava distanciado, eu acho que é um momento de buscar essa aproximação conversando. Muito mais escutando do que falando. Né? Meu filho, o que você está achando do que está acontecendo? Qual a tua opinião sobre isso? Qual a tua ideia de solução para isso? Como você se sentiria mais seguro? Deixar, assim, ó, mostrar para esse filho que você tem escuta com relação a ele. Porque os pais estão com muito pouca escuta com relação aos filhos. Os pais querem falar. Faça isso, não faça aquilo, olha as notas, olha isso, olha as companhias e tal. Mas e a escuta? E como você está se sentindo? Né? Por exemplo, uma nota baixa. Como você se sentiu com essa nota baixa? Isso aqui está bom para ti? Para ti serve ser um aluno na média? Não, isso está bom para ti. Né? Tudo bem, agora tu vai ser médico. Como é que é um médio hoje no mercado de trabalho? O que você vai conseguir com isso? Os pais precisam escutar. É, então, eu acho que é uma oportunidade de você, se está distante, se aproximar do filho agora com esta problemática.
E aproveita, por exemplo, uma notícia relacionada ao tema. Aqui a gente está falando da violência, mas essa dica é para tudo, né?
Todos os assuntos.
Podem ser abordados assim. O pai chama o filho, senta aqui, vamos falar sobre isso, ou aproveita de uma maneira mais informal. Qual que é a melhor abordagem a ser feita?
Não, o senta aqui parece uma coisa de... Senta aqui, vamos conversar, né?
Mais autoritário.
É uma coisa de dar um pito, como eles dizem, né? Ih, vou levar uma enxaguada, né? Eu, muito mais nesse viés assim, hoje eu escutei, né, tal coisa, ouvi falar tal coisa, né, fui no banco e comentaram, ou no rádio eu escutei, larga aquilo, né, e larga e pede a opinião do filho, escutar, né, escutar com os ouvidos e com os olhos. Porque, às vezes, os pais estão com os olhos na TV, no seu seriado, no seu celular. Né? Pode falar que a mãe está aqui passando roupa, mas eu estou te escutando. Estou fazendo, mas eu estou te escutando. Né? Ou a mãe, só vou aqui responder para a amiga. Ou o pai não está vendo, o pai vai trocar de carro, está olhando, né, a tabela Fipe. Então, não pode. Tem que escutar com os olhos. Né? Então, fazer um gancho, Ricardo. Não assim, vamos sentar aqui agora conversar sobre sexo. Você fez 14 anos, você está na hora de a gente comer. Não. Uhum. Não vai dar certo.
Certo. E com os pequeninhos, tem também uma fase para começar a falar sobre violência? Porque o que a gente teve em Santa Catarina foi uma tragédia, e até para quem é adulto isso choca, né? E entristece. E agora, para uma criança que eventualmente nunca viveu nem o luto, né? não conhece a morte, né? não entendeu ainda bem o que é isso. Em que fase se aborda esse tema também, psicóloga?
Eu orientaria assim, ó. A criança, quando ela está iniciando a escolaridade, ela tem fantasias de perda, né? Aquela criança que chora para ficar na escola, na fantasia dela, ela está perdendo os pais, né? E ela não estando com o pai e a mãe, ela teme que alguma coisa aconteça com eles. É? Então, pode ver a criança dentro de casa, né? As mães até dizem, nossa, se mãe, se eu ganhasse um real cada vez que eu ouço mãe, eu estaria rica. Né? Por quê? Porque a criança não pode perder a mãe de vista. Né, o pai, normalmente mais apegado à figura da mãe nessa fase. Então, já é complicado para a criança dar conta deste conteúdo, né, desta separação, deste medo, né, que é o medo pertinente ao desenvolvimento emocional. Eu orientaria que não se comentasse perto de crianças até aproximadamente 5, 6 anos, que se poupasse as crianças deste grau de desumanidade, desse grau de tragédia, de agressividade, né? Porque veja como a criança fica chocada quando o amiguinho empurra, né? Quando o amiguinho morde, né? São agressões para a criança, sim, já máximas. Daí a criança é muito distante da realidade dela, né? Para nós, como você diz, para nós adultos, é inimaginável que uma pessoa possa entrar e fazer isso, como esse de Santa Catarina, com uma machadinha, né? Assim, é inimaginável. Então, para uma criança assim pequena, é muito. A partir dali, as crianças já têm mais, amplia, né? Os comentários, as crianças, os pais já começam a comentar também mais na frente das crianças, e as crianças começam a trazer assim: ah, a minha irmã disse que lá em Santa Catarina mataram crianças no colégio. Então é preciso assim dar um toque para as crianças, né? Que uma pessoa muito do mal entrou no colégio e fez isso. Então vai inserindo a criança neste mundo de agressões. Porque, Ricardo, assim, ó, o desejo dos pais seria de blindar os filhos.
E é o que aconteceu em alguns casos. Alguns pais proibiram os filhos de ter essa convivência escolar com medo, né? A gente entende o medo, mas há também um prejuízo para o desenvolvimento, ficar afastado da escola.
Impossível. Assim, ó, por exemplo, até então, a gente poderia preparar um pré-adolescente, por exemplo, para um assalto, né? O que a gente diz para um filho? Se algum dia alguém te abordar e pedir teu celular, pedir teu tênis, pedir tua jaqueta, você entregue tudo. Tá? Você já se imaginou numa situação real de assalto? Tente fazer esse exercício, Ricardo, assim, se transportar. Por exemplo, você está chegando em casa, tu abre o portão da garagem e alguém coloca um revólver no vidro. Uhum. Você tem certeza que você vai baixar o vidro, erguer as mãos
e entregar o carro?
E sair do carro e entregar o carro? Porque a nossa reação humana é defender o nosso patrimônio. Isso é da pré-história.
Ou fugir, né, com o carro. Já
ou fugir é defender o patrimônio, não é entregar. Então, a gente prepara um filho para isso, né? Mas nós não podemos ter certeza absoluta que ele vai reagir assim. Então, como você vai preparar uma criança ou adolescentes, né, que é da área escolar, assim, para um ataque que causou um pânico generalizado? 100, 200, 300 alunos, professores, todo mundo em pânico, e uma pessoa em surto tentando agredir da forma, porque ele quer matar. Meu filho, daí você faz assim, você pega, né, se esconde em tal lugar, veja na sala de aula qual que é o melhor lugar, né? Como se faz essas precauções depois da tragédia da Boate Kiss, né? Assim, chegue num lugar, você já visualize a porta de emergência, você e visualize a escada de emergência, né? Porque são orientações que se dá aos jovens hoje, né? Fique próximo disso e tal, tá, tá. Mas numa situação de pânico.
E até porque fica muito difícil você entender. Eu imagino que quem está lá, e se não vê a pessoa sendo atacada, também vai ficar sem saber se aquilo está de fato acontecendo, ver aquela correria. É muito difícil isso tudo. O nosso tempo, psicóloga, ele não é muito longo, e eu quero abordar um outro ponto com a senhora aqui.
Lá.
Inclusive, deixa eu trazer o relato do movimento, que ela disse justamente sobre isso. A Joyce tem uma filhinha de 9 anos, diz que não fica longe dela nem para ir para a escola, né? Não quer ficar longe. Depois dessa situação, ficou ainda mais complicado dela ir. Já tinha esse apego, né, que é natural da idade, e piorou depois, então, com esse ataque. Para os pais ficarem atentos, a senhora falou, aquele filho que é bem caseiro, que fica em casa, que não pede para sair, que não bebe cerveja, pode ser, né? Não, nada exclui de que ele também, eventualmente, né, faça um ataque desses. É claro que isso é bem raro, né? A minoria da minoria da minoria que promove esses ataques, né? Ou mesmo um filho que é agressivo, talvez não quer dizer, né? Não é um indicativo de que ele esteja propenso a praticar esse tipo de ação. Que comportamento que gera um alerta dos pais? Tem algum problema psicológico, né? Que seja, talvez, uma condição que todas essas pessoas que realizaram ataques têm em comum? Tem como saber se essa pessoa está numa lista, assim, digamos, de risco para esse tipo de comportamento, Denise?
Como eu disse, assim, ninguém vai ter uma mudança de comportamento da noite para o dia. Então, este jovem, ele vai ir dando sinais. O que que acontece? A tendência dos pais é negar as falhas do seu produto, né? Porque o filho é um produto deste pai e desta mãe. Como que o meu produto é imperfeito? Tanto que os pais de dependentes químicos, uma das falas recorrentes é: meu Deus, todo mundo sabia? Sim, todo mundo sabia e você só não sabia porque não queria. Porque era evidente, o comportamento mostrava. Ainda nós não podemos, assim, ó, a psicologia não está achando respostas. Né? Porque era um caso isoladíssimo que acontecia agora que está acontecendo. Mas, né? Assim como está acontecendo mais a automutilação. São inúmeros os jovens que estão se automutilando, cortando os braços, cortando as pernas, né? Estão se automutilando. Aumentou muito o número de tentativas de suicídio, que também é uma autoagressão, bem como aumentou o número das agressões para os indefesos, né? Porque não tem ninguém invadindo quartel, presídio, ninguém tá eles estão invadindo lugares onde eles têm certeza absoluta do êxito. Então, há uma agressão nesse comportamento desta pessoa, né? E ela quer ter uma eficácia, né? Uma das coisas, assim, ó, que ficou assim, já batido o martelo de não dar ibope para essas pessoas, porque é um dos objetivos. Então, que características? São pessoas muito estrategistas, pessoas que no seu comportamento já vão mostrando certo rancor, eles têm uma paranoia porque eles deixam ou no computador, no celular, algumas revistas de interesse, vão começando a armazenar materiais. É, então, eles vão ficando assim meio desconfiados que alguém possa entrar no quarto, que possa, numa revista, o pai vê, a mãe vê, ou alguém, ou um irmão, né? Muitas vezes são pessoas que também carregam traumas, pessoas que carregam abusos, e assim, pessoas que foram, que se desenvolveram num ambiente propício ao adoecimento emocional. Né? Com muita agressão, com muita rispidez, com falta de apoio, de fortalecimento da autoestima. Né? E precisamos acentuar muito a questão do bullying.
Né? Sofreram bullying?
Sofreram ou estão sofrendo. Uhum. Né? Esse bullying pode ser tanto familiar, porque a gente pensa no bullying só na escola. Né? Mas assim, na família, existe o bullying, assim, aquela coisa da brincadeira, sabe? O gordinho da família, o engraçado da família, o estudioso demais, o meio deitado, que não ajuda nada. Então, fica assim aquela repetição daquele comportamento. É. E na escola, o bullying é imenso, né? E eu fico muito triste, mas eu tenho dito isso recorrentemente, assim, ó. As crianças e os adolescentes, eles estão muito cruéis entre si. É? Eles, assim, para desprezar o colega, a sua roupa, o seu material escolar, a sua forma de falar, a sua aparência, eles não têm pudor nenhum. E isso vai gerando uma revolta. Ou ele se vai se autoagredir, ou ele vai agredir alguém. Ele não vai conseguir ficar com aquilo tudo para ele.
É, a gente percebe que o problema é bem complexo, né? Tem a necessidade de uma mudança de cultura, mas eu acho que foi importante esses alertas aqui que tu trouxe, Denise, que podem ajudar, né, os pais a se aproximarem dos filhos, né? São dicas e também alertas, né, de como você se aproximar do teu filho, porque aí você vai ter ganho em todos os sentidos, não apenas de evitar que ele eventualmente promova um ataque desses, que são raros, né? Eu acho que é importante a gente falar isso também, porque senão parece que tá, cada escola está na iminência de ter um ataque, não é isso. Então é muito importante todo mundo ficar perto dos filhos, se aproximar, porque o ganho ele é geral. Obrigado pela tua participação, psicóloga.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, né? E pela abertura, né, da tua Rádio Cacique, que sempre traz essas questões, né? Que também, Ricardo, não adianta passar por cima, fazer de conta que não está acontecendo, porque muitas vezes acontece, porque os pais não querem ver, não querem botar a mão na massa. É mais fácil achar que não está acontecendo nada, né, e do que enfrentar o problema de, não, meu filho está com problema.
Com certeza.
Muito obrigada.
Obrigado e até a próxima.
Até a próxima.
Psicóloga Denise Trenhago participando conosco hoje aqui no Temática. 11h34, nós temos intervalo comercial.
Rede Tua Rádio.